Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje: como aprender a dizer não. Olá, meus agradáveis! Que tempos os nossos, não? Vindo aí de reflexões importantíssimas sobre as nossas posições no mundo desde o início da temporada, né? Que começa pelo machismo, dá um oi para a adolescência, fala sobre dificuldades de relacionamento amoroso e agora chega no golpe duro que é ser adulto e amadurecer essas formas de lidar com quem está do lado de fora e sair um pouco da ideia que faz sobre si mesmo. Talvez seja esse o momento de aprender a dizer não. Por que será que ele é tão difícil? Talvez ele não se trate exatamente do outro. Deixa eu fazer uma fofoca aqui, mas você também pode entender como estatística. A nossa enquete sobre como e onde vocês se sentem sobrecarregados apareceu uma coisa que já está por aí em várias pesquisas. As mulheres respondendo em tudo: casa, família, filhos e trabalho, e os homens respondendo trabalho. 4-1, hein? Vamos perceber, meus queridos, que ideia é essa de sobrecarga que cada um tem a partir do gênero e papel social que ocupa? Quem ouviu o episódio anterior sabe que eu comentei de leve e às vezes as pessoas acham que eu trago muito conteúdo em pouco tempo e às vezes as frases escapam, os conteúdos não ficam gravados, então é por isso que eu vou repetir. Eu comentei de leve que não vai ter outra saída senão a coletiva para a gente aliviar os pesos que a gente mesmo construiu. Uma amiga me enviou naquelas emendas de conversa que eu faço lá no Insta um vídeo de mulheres carregando o mundo. E não, elas não estavam em salas de reunião ameaçando apertar o botão da bomba nuclear, sabe? Elas estavam carregando o mundo mesmo, dando os braços para ser apoio do familiar idoso, carregando o bebê e sua mala imensa de necessidades infinitas, a sacola com as compras do supermercado, que além dela ter verificado o armário, escrito a lista, feito a compra, carregado e descarregado as compras, ela ainda vai guardar nos armários, pensar no cardápio, servir a família e possivelmente não vai ter nenhum elogio sobre um prato simples numa terça-feira qualquer. Também tinham mulheres carregando caixas, roupas, resolvendo, cuidando, cuidando, cuidando. Muitas vezes, os homens são convocados para execução e não para construção daquilo que tem que ser feito, ficando mais sobrecarregados mesmo no trabalho e desconhecendo outras funções, todas aquelas outras três e muitas outras ainda, que inclusive podem falar até da própria saúde. Às vezes os homens dependem que algum familiar, possivelmente suas mães, namoradas, esposas e até filhas, para noticiar que talvez eles não estejam tão bem assim. Tcharam! Achamos o nosso enrosco do dia. Como fica difícil dizer não quando você não reconhece no outro se ele é capaz ou não de tolerar a tua negativa? E como é difícil dizer não para o outro quando ele implica olhar para você? O que que esse não significa? Aqui a gente vai ter noção de como vai ficando complicado fazer isso, dizer um não, quando a gente se acostuma com o papel que já foi delegado, sabe-se lá por quem, a gente sabe que é patriarcado, capitalismo e machismo, mas vamos falar sabe-se lá por quem, E a gente se sente obrigado a corresponder a essas expectativas sem refletir. De novo, aqui está aparecendo a nossa cultura, a nossa política e a forma como a gente é educado. A divisão de papéis por gênero, menino ou menina, desde a infância, meio que vai automatizando as nossas responsabilidades e tarefas e até sufocando outras habilidades sem nem poder nomear ela direito, sabe? As meninas, a função do eterno cuidado. Então, desde pequena, cabe a elas a casa, os membros familiares, né? Que vão dos pais idosos aos parceiros amorosos, os filhos, os netos, os vizinhos, os amigos, quem mais aparecer, e a gente não para de acolher gente. Só essas duas funções, casa e família, já têm diversas ramificações, como aprender a organizar uma agenda de tarefas para todo mundo, acompanhar estudos mesmo que ela mesma não tenha terminado os dela, fica antenada sobre qualquer coisa que ameace a rotina, por isso às vezes que as mães ficam mais chatas, sabe? Que não pode deixar brincar fora do horário, porque uma coisinha que escapa mexe com o cronograma inteiro. Cabe também a ela algum tipo de noção médica, né? Medir febre, identificar doença rotineira, saber algum primeiro socorro, saber a hora de correr para o médico. Esses dias eu estava no açougue, a mulher falou assim: você acha que uma unha encravada é motivo para não trabalhar? Eu perguntei, falei assim: é homem ou mulher? É homem. Eu falei: pois é, a mulher vai até com dengue, vai até perdendo o braço. Por quê? Porque ela tem uma cobrança de não falhar com o outro. Homens também podem ter, mas eles também têm sempre a prerrogativa de que ele precisa ser cuidado e ele pode esquecer de cuidar do outro. Daí fica mais fácil para ele, numa simples gripe, achar que tá morrendo, porque ele não aprendeu a cuidar de si. Bom, aqui a gente também tá falando de incluir toda uma rotina da casa, porque uma casa mais suja dá mais trabalho. Então, vocês já estão vendo aí gente reclamando desde o respingo do banheiro até o quintal cheio de folhas. Uma alimentação que precisa ser minimamente saudável e realizada em tempo recorde, numa rotina apertada depois daquele rolê todo, né? De antes e depois do supermercado que eu tinha falado. Gente, eu tô listando e tô pontuando coisas que nem são a lista inteira, tá? Não vai caber tudo aqui. Mas eu acho que é importante que a gente fale disso, mesmo a nossa maioria de ouvintes aqui sendo mulher, porque os homens precisam sacar, assim, quantas coisas estão escapando no vão dos dedos, quando eles nem conhecem que elas estão lá. Que todo esse trabalho que a mulher teve, que eu listei até agora, nem é o trabalho pelo qual ela é remunerada, sabe? Ela pode ter um emprego e a gente nem falou dele ainda. Ela pode ter uma faculdade, um estudo, um outro compromisso que não seja casa e família. E a gente ainda nem falou dele. Mas normalmente, quando a gente fala das ocupações da mulher, acaba caindo naquele lugar, né? De que ela é supostamente vaidosa e fútil, preocupada com roupa e estética. E gasta muito. A gente precisa cuidar desses olhares, né? Para poder calcular quais são os nãos bem-vindos e os nãos desgastados. Enquanto a mulher fica sendo colocada e treinada para esse lugar, os homens também estão num lugar muito perigoso. Eles, desde crianças, são treinados e incumbidos de serem operacionais. Desde os seus brinquedos de carrinhos, bombeiros e heróis, eles só chegam quando o bicho está pegando. Você não vê uma criança brincando de organizar um dia sendo menino, né? Ele chega para controlar o trânsito, para vencer o vilão, para apagar o um incêndio, porque ele é foda. É que quem nunca toma conta do antes, da hora de planejar, organizar e discutir, como é que vai saber para onde está indo, hein? Onde que isso vai dar? E milhares de homens que têm uma carreira, ganham dinheiro, isso vai dar em eles mesmos não saberem quanto eles ganham, quanto eles custam, o que que eles querem fazer além de pagar as contas, porque eles só operacionalizam, né? Muitos, inclusive, deixam até as esposas tomando conta dessa parte, porque elas são melhores com detalhes. E daí eles também acabam não sabendo quanto que isso repercute em mais uma sobrecarga para ela, ou uma administração que deve, né, corresponder às expectativas do homem, mas que ele não sabe como chegar. O nosso abismo está aqui. Quando você não faz ideia do que o outro está fazendo, você tem duas armadilhas, né? A primeira é achar que você tem que dar conta de tudo, porque o outro nunca vai saber o quanto você é bom naquilo que você faz e só você pode fazer, porque os perfis estão pré-definidos e não tem saída. Olha, aqui a gente tem mulheres naturalizando a falácia de que homens não sabem fazer muita coisa ao mesmo tempo, e os homens querendo provar que não vão perder um só trabalho para a concorrência, podem ganhar mal, trabalhar até tarde, se estressar mais do que precisava, só para mostrar que é foda. A segunda armadilha é ficar tão acostumada nesses papéis que se sobrecarrega e não se permite a discutir e construir formas mais práticas de resolver o dia a dia. Sabe aquele sentimento de ameaça que bate quando aquela pessoa que mora na mesma casa, dorme na mesma cama, quer saber mais de você do que aquilo que você mesmo pode nem saber, mesmo tendo levando anos para saber executar? Falar às vezes de divisão de tarefas, tempo, dinheiro, são temas super delicados entre os casais. Às vezes isso ultrapassa um relacionamento de duas pessoas da mesma idade. Às vezes a gente não consegue nem contar para os nossos pais que a gente amadureceu e talvez seja capaz de fazer a escolha sozinho. Então fica colocando em dúvida cada nova coisa que quer direcionar da vida, deixando meio que delegado para os pais, para eles não perderem lugar, né? De que, ah, eles vão me dar uma força na decisão final. Bom, os enroscos são infinitos. A gente tem sempre uma questão de ego naquilo que toma para si como verdade. Que seja não gostar que lavem a sua louça porque acha que o outro não vai lavar tão bem, você vai ter dois trabalhos. Eu admito que muitas vezes eu sou dessas, porque eu tenho, gente do céu, tenho uma neurose minha posta na no meu escorredor de pratos que na minha casa ninguém lava a louça. E eu não sei se eles lavariam melhor ou não. Eu não gosto do ter que ter trabalho para organizar antes de guardar, sabe, mãe? Então, a gente tem neurose, é uma questão de ego. Então, estou falando aqui de uma possibilidade do feminino, mas também estou falando de uma possibilidade de como os homens se irritam quando uma planilha é cobrada deles para eles poderem se enxergar nesse trabalho para além do que produzem, né? E sim, fazer planos, orçamento, que pode incluir sonhos, viagens, desejos. E isso vai meio que aprisionando a família numa dinâmica onde o lá fora não cabe. Né? O lá fora pode ser a forma diferente do outro colocar os pratos no armário, ou saber que você pode trocar de carro no fim do ano, vai precisar trocar de escola das crianças, ou até identificar o número dos sapatos porque no parquinho ela revelou que precisa, sabe? Assim, a gente vai se fechando, achando que está dizendo sim quando se sobrecarrega, mas a gente vai se mantendo ocupado para não ver a vida que está levando. Na enquete sobre a dificuldade de dizer não, apareceu muito isso, um medo de decepcionar o outro. Aqui eu estou incluindo e te avisando que talvez o medo também seja de decepcionar a você mesmo. Mesmo sobrecarregado, mesmo sabendo que é difícil, mesmo estando super cansado, às vezes se manter tão ocupado é um jeito de não refletir sobre a vida que você está levando. Daí você acaba dizendo mais sims do que deveria, se sobrecarregando em excesso, podendo pedir ajuda, mas não querendo, e as coisas só tendem a piorar. Ao longo desse caminho enorme que você traçou e que acha que é você mesmo, você foi assumindo funções achando que isso te dá um lugar, né? E normalmente nunca é um lugar só de utilidade, é um lugar de afeto. Daí, quando você precisa dizer não, você pode ter a sensação de que está negando você inteirinho junto, sabe assim? Dá medo de perder esse lugar de afeto, achando que se sai do campo da utilidade, não sobra mais nada. Um exemplo são mulheres sobrecarregadas, que em vez de admitirem que não dá mais tempo de cozinhar para a família, vão lá e gastam um tempão cozinhando no fim de semana para deixar congelado. Elas podiam simplesmente tentar um revezamento, tentar um aumento de salário, tentar um se vira galera com lanche no fim do dia, sei lá, né? Isso pode dizer sobre a condição financeira, que é mais barato cozinhar em casa. Pode dizer sobre saúde, que é mais saudável cozinhar em casa. Mas a gente ainda está falando de um lugar de cuidado e de uma dificuldade da mulher de pedir ajuda, fazer um revezamento com o outro, né? Porque foi embutido nela que o lugar do cuidado sobre todo mundo é dela. Um homem com dificuldade de dizer não sempre vai ter o fantasma de que se ele não pegar aquele trabalho, ele vai, ou aquela tarefa, né? Ele vai parar de ser respeitado, vai perder um espaço social ou ainda teme não conseguir provar para a família como ele gostaria que ele é tão importante assim e insubstituível. Gente, vamos fazer um reforço aqui? As coisas vão precisar continuando a ser executadas, independente de quem. Então, se você tem um lugar afetivo no coração de alguém, aceita ele, admite ele. Se você tiver dúvidas que esse teu lugar é afetivo e é só no campo da utilidade, reflita. Esse é o lugar que você acha que merece? É o único que te serve? Se você parar de ser útil, você também vai parar de ser amado? É um puta alerta, percebe? Às vezes dizer não é um jeito de descobrir se você é útil ou querido. Mas é exatamente o fato de não conversar com quem está em volta, de não dividir os pesos no diálogo, não poder imaginar coletivamente, em vez de só chegar chegando, que vai tornando tudo muito mais cansativo, ameaçador e problemático. Esse não que deveria estar sendo dado para você poder descobrir se é útil ou amado, fica preso na tua garganta e está carregado de medo de perder um lugar que é seu. Né? Que se você associou tanto nas execuções, acha que só função garante, se você dá um não e comprova, você está dizendo, esse não é o lugar para mim. A gente tem tanto medo da solidão que acaba se quinquilharando, será que existe essa palavra? De funções e sobrecargas inúteis, só para não se dar conta, né? De que às vezes a gente tem medo mesmo de não ser amado. A gente vai meio que esquecendo que é mais do que faz. Essa sensação de que tem que dar conta de tudo porque não tem quem ajude também é uma denúncia de que a rede de apoio, as conversas difíceis, a partilha do dia a dia está sendo adiada. Eu já disse isso aqui, né? O outro não tem como adivinhar suas necessidades. Você vai precisar sentar e dizer. E se esse outro não for capaz de ouvir, você está no lugar errado. Daí tem aquela questão, né? Falando em mulheres, a gente é 11 milhões de mães solo. Não dá para dividir com a criança pequena achando que ela vai dividir o fogão. Ela não vai aprender a cozinhar com 5 anos. Mas será que não é hora de repensar sobre mães solo e pensar que solo pode não ser sozinha, mas pode ser chão? Propor momentos de trocas e alívios entre essa categoria de pessoas que têm as mesmas dificuldades e pode cada uma ter uma estratégia boa que pode ajudar a outra, né? Acho que é pensar nisso, né? Será que para o homem, né, não é hora de se imaginar para além do herói que só sabe trabalhar e ganhar dinheiro e às vezes se torna tão chato e adoecedor que dividir tarefas, fazer uma coisinha diferente na rotina, pode até aliviar o peso do trabalho. Eu vejo isso, sabe? Homens que aprendem a cozinhar ou descobrem que são super organizadores de varal, eles fazem do trabalho manual, fora do trabalho remunerado, uma chance também de só fazer, sabe? Sem ter que ficar produzindo, esperando, com dinheiro associado. Se transforma num lazer. Então, será que não é a hora da gente organizar a vida de uma forma mais coletiva, para construir outros cenários que não sejam esse tão cansativo para a gente? Enfim, acho que deu para entender que aprender a dizer não é sobre simplesmente fazer um corte no outro, é sobre fazer um corte em si, a reconhecer que talvez falte alguma coisa em você, naquilo que você sustenta de ideia sobre si, que pode te custar tão caro. Que acaba levando a relações enfadonhas que te levam a fingir costume, gastar mais do que gostaria, ou sempre estar tá tão mal que já nem sabe mais como é que é sonhar. Dizer não antes de ser para o outro é para si. Aprender a dizer não não é reconhecer que não pode tudo, por mais ensinado que seja, e que isso é uma lástima. Não poder tudo é justamente o que te faz esticar o braço até o outro. E daí talvez seja a hora desse outro saber também que precisa ser encontrado, né? A gente precisa esticar o braço até o outro, coletivizar-se para diluir o peso, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Primeiro, sobre a sua habilidade de se enxergar. E depois, é sobre o que o outro entrega, o que que você entrega para ele, e isso vai virando uma troca. É difícil reconhecer que somos menos do que a gente gostaria, mas essa pode ser uma chance importante de sair da solidão e ir atrás de alguém que forme essa soma. Não é alguém que completa, percebe? É um mais, 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 cada um dando o que pode, o que tem, e dividindo, né? Dividindo o que tem, o que sobra, o que não aguenta. Isso vai construindo um senso de coletividade. Lembrar que não pode, não deve e não tem porquê. Tudo tá nas suas costas. E se tá denunciando da tua solidão uma dificuldade coletiva de enxergar o outro. Enfim, chega por hoje, né? E ó, semana que vem vocês voltam aqui, vocês fofoquem sobre isso, porque vai ter uma entrevista mega especial sobre finanças e emoções. Vocês vão se surpreender com o que a gente precisa saber, que é muito além de números. A Ju foi fantástica, só vou apresentar ela na semana que vem. Não esquece de emendar a nossa conversa no Insta, né? No Insta, arroba para agradar as ideias. Seguir e ativar o sininho, tô tão feliz que eu tenho. A gente tá quase batendo 2.000 seguidores, hein? Seguir aqui no Spotify e ativar o sininho para receber novos episódios e responder às enquetes, tá? Essa psicanalista metida podcaster fica muito feliz quando a gente interage e também fica mais amparada para saber para onde a gente vai, tá bom? Até semana que vem. Essa entrevista vai ser babado. Boa semana!